Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina em português. 27 de maio de 2018, hoje é domingo. Desejamos a todos os que estão connosco votos de um bom domingo. Estamos a transmitir desde Washington, dos estúdios da Voz da América. Na apresentação está Ana Guedes. A produção é do Mariano Bartolomeu. Estamos em onda média nos 1530, onda curta 13630 e 17655. Estamos também na internet em voaportugues.com. Estamos em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá com a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu e a Rádio Sichanouku. Estamos também em Bissau, em FM com a Pidjigiti e a Capital FM. Não esqueça, estamos na internet em direto. voaportugues.com. Na emissão deste domingo, uma conversa com o fotógrafo angolano que decidiu homenagear a sua cidade, Luanda. Depois falaremos saúde com a doutora Graça Madezinha, vamos falar sobre o ébola e depois vamos conversar com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos ter aqui a atualidade noticiosa do mundo.
Washington DC, hoje é dia 27 de maio, eu sou a Maida de La Salette com as notícias a esta hora. Na noite de sábado, 26 de maio, foi cancelada a realização de uma vigília pela soltura de três jovens presos em Malanje e neste domingo, 27 de maio, a manifestação que tinha como objetivo chamar a atenção do governo para, e passamos a citar, matanças no país, fim de citação, foi impedida pela polícia de Luanda. O nosso correspondente Koko Mukuta tem mais.
A polícia angolana reprimiu este domingo a marcha contra as matanças que estava a ser organizada pelo autodenominado Movimento Revolucionário, impedidos de chegar ao Largo 1º de Maio pela Brigada Canina e Homens Fardados. O mesmo aconteceu com a vigília programada para este sábado para exigirem a soltura dos três jovens presos e condenados por terem se manifestado contra o governador provincial de Malanje, Norberto Kwata Kanawa, a quando da visita do vice-presidente da República, Bornito de Sousa. Dago Nível, um dos organizadores da vigília, diz que o regime angolano ainda não mudou.
Infelizmente, continuamos num país em que as mentalidades demoram para se desconstruir do antigo, para adaptar-se ao novo. Alguns dizem mudança, eu digo abertura estratégica, porque muitas das coisas que nós estamos a ver são aberturas estratégicas para valerem pontos ao próprio regime.
Da capital angolana para a Voz da América, Koko Mukuta.
Obrigada, Koko Mukuta, e continuamos com as notícias pelo mundo. Mais uma vítima mortal do ébola na República Democrática do Congo. O Ministério da Saúde confirmou a morte de mais uma pessoa devido ao ébola na República Democrática do Congo, aumentando para 12 o número de vítimas mortais. O caso ocorreu em Iboko, uma área rural da província de Equateur, onde o Ministério da Saúde diz haver 4 novos casos suspeitos da doença. O Congo Democrático tem agora 35 novos casos confirmados de ébola. A vacinação contra o ébola deverá começar nesta segunda-feira, 28 de maio, em Bikoro e Iboko, na província de Equateur. A campanha de vacinação já está em curso em Bandaka, capital da província, que tem pelo menos 1 milhão e 200 mil pessoas. Bandaka é atravessada pelo rio Congo, que percorre mais duas províncias, o Alto Congo e Maniema. Foram confirmados 4 casos de ébola nesta cidade de Bandaka. Cerca de 100 funcionários de saúde já foram vacinados devido ao alto risco que correm de contrair do vírus, cujo contágio é através do contacto com fluidos corporais de doentes e de cadáveres. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está disposto a completar a desnuclearização da Península Coreana e a realizar uma cimeira histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, neste domingo. Na mesma linha, Trump anunciou que os planos para a reunião estão a avançar muito bem. As últimas declarações conciliatórias coroaram dias turbulentos que tinham disparado as tensões diplomáticas. Trump tinha anunciado, a 24 de maio, o cancelamento da reunião que teria com Kim a 12 de junho em Singapura devido à hostilidade aberta de Pyongyang. 24 horas depois, o presidente americano voltou atrás. 4 militares russos morreram na Rússia devido a um incêndio, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Outros 5 soldados ficaram feridos no incidente que ocorreu na província de Deir ez-Zor, quando vários grupos terroristas atacaram a artilharia do governo sírio durante a noite. A Federação Única dos Petroleiros e os seus sindicatos filiados no Brasil convocaram uma greve nacional de advertência de 72 horas.
Obrigada. O Mundo em Notícia aqui na Voz da América, neste domingo, 27 de maio de 2018. Para todos, desejamos votos de um bom domingo. Não esqueça, também pode ouvir-nos na internet em voaportugues.com.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto, falamos todos em Angola Fala Só. Telemóvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
Chama-se Ngoy Salukombe, é um fotógrafo angolano que vive na África do Sul, mas as suas saudades da sua cidade, Luanda, levam-no a expor numa galeria da Marginal sobre, exatamente, Luanda. O repórter Pedro Dias visitou a exposição e conversou com Ngoy Salukombe.
Desde o passado 3 de maio até 13 de junho próximo, estará patente ao público na Galeria Movarte, na Marginal de Luanda, a exposição denominada A Luta Continua, do fotógrafo angolano Ngoy Salukombe. São 15 fotos que retratam pessoas, hábitos e edifícios, o cotidiano de quem vive na cidade capital angolana. Fotos tiradas nos últimos 5 anos, agora apresentadas ao público. A visão do fotógrafo dos contrastes de uma cidade, do areal ao asfalto, dos casebres aos condomínios. Há aqui uma voz fotográfica que faz questão de não esquecer as pessoas, segundo o escritor Onjaki. Entretanto, Ngoy Salukombe diz o porquê da temática A Luta Continua.
De momento, o que está a acontecer aqui é a apresentação da exposição A Luta Continua. Estou muito feliz por ter conseguido trazer a exposição para Luanda e também agradeço muito a Movarte pelo convite, que acabou por acontecer de forma natural, em conversas, e surgiu a oportunidade, porque pronto, eu acabei por fazer primeiro essa exposição em Cape Town, que é onde eu estou a residir agora, mas trazer ela em Luanda comigo acaba por ter uma, como é que eu posso dizer, um sabor especial, mas também um pouco diferente, porque a primeira, as imagens foram imprensas em Cape Town, e uma coisa é ver a cidade lá em Cape Town, eu olhar para Luanda a partir de Cape Town, e outra coisa é ver essas imagens aqui em Luanda, e depois de eu ter ficado um ano e tal fora. Então, eu a ver essas imagens numa Luanda que eu já não via há um ano e tal, acaba por surgir novas coisas na cabeça, algumas coisas boas, outras coisas menos boas.
A luta continua porque, ou melhor, esta luta, né, que é permanente e continua, slogan que nós ouvimos no passado, a luta continua e a vitória é certa, mas a luta continua porquê?
Na verdade, pronto, também tenho que ser sincero, o título foi retirado de uma das imagens que eu fiz, que é aquela imagem de um dos murais que tem ali no prédio, no hospital militar. Mas a questão da luta continua, roubei o título desse mural, mas depois no desenvolvimento de todo o projeto que fui fazendo, um pouco em parceria com o Jack, tem muito a ver com o foco em que a exposição tem.
Como é que o Jack entra nisto?
Não, onde Jack entra isto também de forma natural. Eu tenho uma relação de amizade, damos muito bem e trocamos. Mas também, a par disso, eu gosto muito de dizer que o meu trabalho está muito ancorado ao cinema, à literatura e à música. Eu não consigo viver sem o cinema, a literatura e a música. E muitas das vezes até eu me sinto, às vezes digo assim de forma a brincar, de forma arrogante, que muitos músicos, muitos realizadores, cineastas e muitos escritores colaboram comigo sem me conhecerem. Porquê? Porque o trabalho deles tem uma grande influência no momento em que eu estou a desenvolver determinados projetos. Tanto mais que todos os títulos das imagens são músicas.
Sim, conseguimos encontrar o Onjac, os transparentes. Exatamente. Conseguimos encontrar o Paulo Flores, o país que nasceu meu pai.
Exatamente. Sim. Então a cena com o Onjac foi essa também. O Onjac também escreve muito sobre essa relação de pessoas com a cidade. E pronto, e foi natural eu falar, ser ela vir à minha cabeça para ser a pessoa que podia expressar em palavras algumas coisas que eu tenho nas imagens e algumas coisas que eu tinha aqui na cabeça, mas não sabia como pôr em palavras. Então pronto, surgiu, acabou por surgir de forma natural. E o foco é mesmo essa questão da relação que existe das pessoas, a relação que nós, o Kaluanda, nós temos com a cidade. Na verdade, nós temos uma relação de constante conflito com a nossa cidade, e é um conflito de vice-versa. Nós, o cidadão, em relação à cidade, e a própria cidade também não deixa de ter um conflito com as próprias.
Cada imagem, cada fotografia exposta desperta reações do público. Para o social ao político, o fotógrafo defende passar uma mensagem do Kalu, o natural de Luanda, a relação entre cidadão com a urbe.
O que eu pretendo, eu não pretendo atingir, porque o objetivo do projeto, quando eu comecei a desenvolver, é mais passar uma mensagem do que atingir propriamente. E a mensagem é muito simples, é a relação que existe das pessoas, que a relação do Kaluanda, a relação que nós temos com a nossa cidade. Com a nossa cidade, essa relação de paixão, mas também de alguma agressividade. Mas que na parte da agressividade e também na parte da paixão existe uma terceira entidade que tem uma responsabilidade. Porque eu costumo dizer, se as coisas correm bem, se hoje nós estamos num jardim, num espaço como esse, a desfrutar, existe a cidade. Nós estamos a desfrutar a cidade e a cidade sente-se bem porque as pessoas estão a desfrutar. É porque existe uma terceira parte que decidiu isso. E foi uma boa decisão. Mas também temos que pensar que quando as coisas não correm bem, essa responsabilidade também é para essa terceira parte. Essa terceira parte tem que estar consciente que quando correm bem, ok, correu bem. Mas quando corre mal, também tem que ser responsabilizada. Tem que assumir essa responsabilidade. E depois também há uma, não deixa de haver uma outra responsabilidade, mas aí eu gosto de dizer que é muito mínima, que tem a ver com o próprio cidadão, porque temos sim, às vezes, situações que acaba por ir no próprio cidadão. Mas aqui chamo sempre uma atenção, mas vamos ir, no mais, que vamos acabar sempre por ir. Eu acho que aquela terceira entidade vai acabar por aparecer, que tem um pouco a ver, mas aí seria já uma outra conversa, um outro projeto, que tem a ver com a formação, não é? Porque às vezes a nossa relação com a cidade, a relação do cidadão com a cidade, temos aí aspectos que têm a ver muito com a formação da cidadania, não é? E que aí quem de direito também não deixa de ter a sua responsabilidade.
Verdade seja dita, Luanda é uma cidade de muitos contrastes. Gente rica, pobres, miseráveis, prédios, vivendas, condomínios, casebres, betão, asfalto, terra vermelha, palácios, cubatas. A temática para um disparo de uma foto pode ser encontrada em casa ou ao sair dela, na rua, nos bairros, no centro da cidade ou arredores. Uma cidade em permanente transformação, metamorfose.
Se formos comparado com a natureza, não é? A natureza tem uma metamorfose natural, que vai acontecendo aos longos dos anos. E eu não sei, eu não acredito muito que é isso que está acontecendo na cidade de Luanda, não é? Acho que a metamorfose que está acontecendo na cidade de Luanda é um pouco que tem a ver com esse boom, entre aspas, do desenvolvimento que o país teve.
O betão atropelar
exatamente, na verdade é uma metamorfose criada pelo homem. E um pouco como aquilo que o Jack diz, que por quem decide, não é? E muitas das vezes essa metamorfose não é, ou seja, não acompanha a expectativa de quem vive a cidade, ou de quem, nesse caso, de quem investe a cidade. Ou seja, quem decide o que vai fazer não tem em conta nem muitas das vezes nem tem o cuidado de ouvir quem vai usar. E depois o que acontece é que a metamorfose que é feita não é, acaba por não entrar na expectativa de quem vai usar. E quem vai usar, como não lhe foi perguntado nada, acaba por usar de uma forma, em determinado ponto, até um pouco violenta. E nessa violência, acaba por, usando aqui uma metáfora, ferir a cidade. E então, por isso é que eu estou sempre a dizer que é um conflito do cidadão com a cidade e da própria cidade com o cidadão, porque a própria cidade também sente-se violentada nessa relação e acabamos por estar ali numa espécie de uma guerra.
Qual é o retrato que faz da cidade de Luanda?
Atualmente. É muito complicado. É muito complicado porque de um lado acho que a cidade cresceu muito, é verdade, no aspecto, não só no aspecto
arquitetónico,
eu gosto mais de usar no aspecto físico, não é? A cidade cresceu muito no aspecto físico, mas por outro lado esse aspecto físico não acompanhou, como é que eu posso dizer,
no ordenamento,
a expectativa das pessoas. E quando eu digo a expectativa das pessoas, ok, fisicamente a cidade cresceu, ok, mas esse crescimento foi acompanhado com aquilo, com as minhas necessidades, com as necessidades de quem vive, não é? A cidade, quem vive a cidade. Eu olho aqui, eu vejo, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. Nós estamos aqui na Baía de Luanda, o espaço é lindo, ou seja, o cidadão já reclamava um espaço assim, não é? Mas faz-se um espaço assim e depois é um espaço onde o cidadão usa, mas esse espaço acaba por não ter todas as necessidades de quem usa. O espaço é muito bonito, não sei quantos quilômetros são, e não há casas de banho públicas. Então, ou seja, o cidadão que vem aqui e tem uma necessidade acaba por, de alguma forma, cometer um ato de agressividade com esse espaço. Porque se ele tiver uma necessidade, ele vai fazer numa árvore, não é? Então é essa questão que eu digo, que o crescimento, esse crescimento físico, a determinado momento, acho que foi um pouco violento para quem está a dar o uso, para quem usa a cidade.
Em África, ou em muitos dos seus países, os artistas não são muito bem vistos pelos políticos, porque muitos dos trabalhos têm o foco na crítica social, incomodando deste modo a insensibilidade de quem governa. Ngoi diz, ainda bem, porque sentir-se-ia constrangido pelo seu trabalho ter a aprovação de todos.
Mas eu tenho eu olho isso de uma outra forma. Eu me sinto muito confortável com isso, né? Porque eu não queria ter, eu pessoalmente, não sei os outros fotógrafos, eu não gostaria de ter um trabalho em que fosse, em que todo mundo gostasse e todo mundo se revesse nesse trabalho. Não. Por isso me sinto muito confortável que existem pessoas que não concordam com a mensagem que nessa exposição em concreto eu tenho o objetivo de passar. Claro, não estou muito confortável com isso, é normal, é assim que tem que ser. É assim, em nenhum momento me sinto menos confortável ou mais confortável. Acho que o ideal é que isso aconteça, o ideal é que nós desenvolvamos um projeto, um trabalho, seja ele de que área for.
Porque nem
todo mundo concorda.
Exatamente, já ouvimos políticos a reclamar de muitos artistas, ou seja, músicos quando falam de Luanda, porque o poder político está centrado aqui em Luanda. Sim, e quando apresenta esta Luanda nua, fria, Luanda do Museque, ou Luanda à noite, enfim, nos mais variados aspectos, há pessoas que não se sentem bem, acham de que está uma crítica diretamente a quem governa o país.
Não, mas aí na fotografia, a música também é muito forte, a música e a literatura, muito forte. Sim. Nisso. Mas eu posso dizer que na fotografia não temos como é que eu posso dizer, esquivar. As imagens que estão aí não são montadas.
Falam por si.
não são imagens que foram montadas, são imagens que foram feitas nos locais que estão aí. Existe, o que está aí existe. Muitas das vezes o que acontece, e claro, aí é a diferença da profissão de cada um, é que muitas das vezes o próprio fotógrafo acaba por conseguir captar uma coisa que nós todos os dias passamos e não vemos, mas está lá. Então essa, eu não acho que essa crítica vindo dessa forma, mesmo vindo da classe política, eu me sinto confortável com isso, porque o principal é que, ou seja, eu não simulei nenhuma imagem, como se alguém pudesse me acusar que eu estivesse a mentir. Não estou a mentir. Isso é a realidade, é a nossa realidade de todos os dias. Não significa dizer que a nossa realidade todos os dias seja ela na totalidade negativa. Não. Do lado positivo como do lado negativo, o que as imagens passam é um facto.
Nos últimos 5 anos, o fotógrafo registou o movimento de diferentes cidades. Namibe, Moxico, Huambo, Paris, Cape Town ou Luanda. Local onde captou a metamorfose surgida através de uma riqueza utópica.
Eu quando comecei a montar o projeto, não foi um projeto pensado em Luanda. Também tinha imagens de outras cidades do país, mas depois, na conversa, quando começamos a ver os primeiros drafts do texto, pronto, começamos a cair automaticamente, sem pressão. Começamos a cair na cidade de Luanda, então pronto, fui excluindo as outras cidades. E depois chegou o momento que tinha que excluir as outras imagens também de Luanda. Não, claro que é um momento difícil, mas não estou insatisfeito, arrependido, não, mas estou muito satisfeito com o resultado final.
Estou
muito confortável com as imagens que acabaram por entrar no projeto e com as imagens que não se encaixaram.
Para além da fotografia, Ngoisa Lukombo é formado em designer de interiores. Tem passagem pela publicidade. Em 2013, produziu e foi diretor de fotografia do documentário Angola Ano Zero, que chegou ao Festival de Cannes, Cinema pode ser o próximo trabalho a ser desenvolvido pelo fotógrafo. A arte em movimento.
Trouxemos a exposição para Luanda, se surgirem oportunidades, ela pode continuar.
Vai até todo o mês de junho.
Sim, todo o mês de junho, ela depois pode continuar a ir para outros sítios, mas sim, é verdade, a minha cabeça, eu já estou envolvido noutros, já estou a pensar no meu próximo trabalho, na minha próxima.
Documentários, cinema.
Sim. Não quero avançar muito, mas provavelmente vai ser mesmo fotografia sempre, mas provavelmente um pouco o cinema também vai acabar por entrar.
Enquanto decorre a exposição, a luta continua até o próximo 13 de junho. Ngoi deixa o critério das pessoas para que tenham uma percepção do que os seus olhos veem e digam alguma coisa, uma crítica, um elogio.
Gostaria muito que cada pessoa que visse a exposição tirasse a sua conclusão, tirasse as suas relações, se fosse para negativo, se fosse para positivo, não queria que fosse, ou seja, nem esse o meu objetivo. O objetivo não seria que eu, como fotógrafo, dissesse, olha, isso é assim e o objetivo é esse. Todo mundo, vocês vêm ver a exposição e é isso que vocês têm que concluir. Não, a exposição e as imagens servem também para uma chamada de atenção para cada um dentro da sua expectativa, não é? Chegar a uma conclusão, mas isso afinal é assim, porque isso, eu acho que isso é assim. E provavelmente de lá, da partir daí, surgir um debate, também pode ser.
Ngoi Salukombo, fotógrafo e exposição, a luta continua. Patente na Galeria Movart, na marginal da cidade capital angolana, desde 3 de maio até o próximo 13 de junho. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
Amigos ouvintes, recordamos que podem também conversar connosco através do Facebook ou, se preferirem, do WhatsApp. Podem nos enviar imagens, podem nos enviar notícias e, por que não, vídeos. O nosso número do WhatsApp é +1 908 652 4584. Amigos ouvintes, podem ver as notícias de África em vídeo. Segunda a sexta são as manchetes africanas. Temos também as manchetes mundo e as manchetes americanas. Agora a música Cantar Luanda é Luanda, André Mingas.
Bagageiro que foi de barco pra lá, trouxe palavras novas que anda virou Iemanjá. Calulu virou muqueca, punge virou batapá. Quem manda que é pai de santo, nosso santo é lá em Ansã. Crioulo no Rio é preto, candonga é rua malá. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até o Olodum. Que anda que aqui é santa, um bando é feitiço por lá. Há uma rua que é das pretas, que é o nosso Muyumbuka. Marcas são falas bocas, bocas também a pular. O Mujibela fofoca, palavra que caja no ar. Que manda que é pai de santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, candonga é muamala. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê. Até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê. Até Olodum. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê. Até Olodum. Toca o tempo, o manda que aqui é santo, nosso santo é lanhança. Crioulo no Rio é preto, candonga é muamala. Sou da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê, até Olodum. O som da Bahia, Gilberto Gil, Willé Aê. Até Olodum.
Esta é a Voz da América, emissão em português, 27 de maio de 2018. Votos de um bom domingo na companhia da Voz da América e desta emissão em português.
Sou da Bahia.
Bahia Santa, Umbanda é feitiço por lá. Há uma rua que é das...
Amigos ouvintes, estão com a Voz da América, esta é a emissão vespertina em português e é 27 de maio de 2018. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Podem encontrar-nos na onda média, nos 1530, onda curta, 13.630 e 17.655. Na internet, o nosso endereço é voaportugues.com. Estamos em FM em Cabo Verde com a Rádio Comercial, em São Tomé, com o retransmissor local da Voz da América. Estamos também em FM na Guiné-Bissau, em Bafatá, com a Rádio Comunitária, nos 105.5. Em Gabu, estamos nos 96.7, com a Rádio Sitxanoko. E estamos em FM em Bissau, com a Pidjigiti e a Capital FM. Dentro de momentos, após as notícias do mundo, vamos falar aqui de ébola com a doutora Graça Matezinha. Depois, iremos conversar com um amigo ouvinte. Mas, para já, vamos saber o que marca a atualidade noticiosa no mundo.
Obrigada, Ana. Washington DC, são 1:31 da tarde aqui na capital americana. Eu sou a Mayra de La Salette. Na noite do sábado, 26 de maio, foi cancelada a realização de uma vigília pela soltura de três jovens presos em Malanje e neste domingo, 27 de maio, a manifestação que tinha como objetivo chamar a atenção do governo para matanças no país foi impedida pela polícia de Luanda. Mais uma vítima mortal, vítima do ébola na República Democrática do Congo. O Ministério da Saúde confirmou a morte de mais uma pessoa devido ao ébola na República Democrática do Congo, aumentando para 12 o número de vítimas mortais. O caso ocorreu em Iboko, uma área rural da província de Equateur, onde o Ministério da Saúde diz haver 4 novos casos suspeitos da doença. O Congo Democrático tem agora 35 novos casos confirmados de ébola. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, está disposto a completar a desnuclearização da Península Coreana e a realizar uma cimeira histórica com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, neste domingo. Donald Trump anunciou na quinta-feira passada, dia 24 de maio, o cancelamento da reunião que teria com Kim Jong-un a 12 de junho em Singapura, isto devido à hostilidade aberta de Pyongyang. Mas 24 horas depois, o presidente americano voltou atrás e disse que a cimeira ainda poderia acontecer após diálogos produtivos com autoridades coreanas. De Washington, Trump declarou à imprensa que o assunto está a caminhar muito bem e que o seu objetivo de realizar a cimeira de 12 de junho em Singapura não mudou. Na Síria, 4 militares russos morreram devido a um incêndio provocado por militantes, de acordo com o Ministério da Defesa da Rússia. Outros 5 soldados ficaram feridos no incidente que ocorreu na província de Deir ez-Zor, quando vários grupos terroristas atacaram a artilharia do governo sírio durante a noite. O Ministério Russo disse que os seus militares mortos eram conselheiros para as tropas sírias. O comunicado do Ministério não confirmou a data exata do ataque, mas vários relatórios sugerem ter acontecido na última quarta-feira. Entretanto, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos disse à agência de notícias francesa que 9 soldados russos morreram na quarta-feira e pelo menos 26 militares sírios morreram também, junto à cidade de Mayadin, em Deir ez-Zor. No Brasil, a Federação Única dos Petroleiros e os seus sindicatos filiados convocaram uma greve nacional de advertência de 72 horas a partir da próxima quarta-feira pela redução dos preços dos combustíveis e pela saída do presidente executivo da Petrobras, Pedro Parente. A convocação ocorre no momento em que o país vive uma crise de abastecimento de combustíveis por conta dos bloqueios realizados por camionistas em greve desde segunda-feira, 21 de maio. Eles pedem a redução do preço do gasóleo. Os petroleiros pedem a redução do preço do gás de cozinha e demais combustíveis. Lembrar também que a vítima morreu mais uma pessoa no Congo, vítima de ébola. O país vive um surto, o seu nono surto desde 1976.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América. Esta é a emissão vespertina em português, domingo 27 de maio de 2018. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Não esqueça, estamos também na internet em direto em voaportugues.com.
A Voz da América quer se comunicar consigo. Envie mensagens através do nosso WhatsApp, mais 1-908-652-4584. Ou pelo Facebook, Twitter e Instagram, escrevendo Voa Português. Seja parte da Voz da América, o mundo em notícias em português.
Passo agora para falar de saúde com a doutora Graça Matinha e hoje vamos falar exatamente sobre o vírus Ebola. Então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América em português, em que semanalmente falamos de um tema de saúde pública e connosco temos para falar sobre saúde a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, olá, caros ouvintes, estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes também estejam bem.
E vamos falar, doutora, de uma doença que está em curso agora em África. Chama-se Ebola, é o vírus do Ebola. Doutora, volta e meia falamos de Ebola em África. O que é o Ebola? É um vírus, mas o que é de facto?
Olha, Ana, o Ebola é uma doença, não é? Que é causada por um vírus que também, coincidentemente, tem o nome de vírus de Ebola, não é? E é uma doença que enquadra-se no grupo das doenças conhecidas como febres hemorrágicas. Isto porque a sua característica é causar uma febre e, em casos mais graves, pode causar uma hemorragia nos seres humanos.
Uhum. Portanto, uhum. Causa febre, provavelmente também uma hemorragia, daí ser febre hemorrágica. Dá dores de corpo, diarreias, doutora, é de facto um vírus que poderia ser, que causa uma doença conhecida como Ebola, que poderia ser qualquer outra coisa, qualquer outra
Exatamente.
Doença. Mas como é que se distingue o Ebola de outras doenças que têm, por exemplo, também estes sintomas?
Pois, tal como a Ana disse, o Ebola é uma doença que causa uma febre que pode ser de ligeira a grave, causa a garganta inflamada, dores musculares, dores de cabeça, e em situações mais graves, já à medida que a doença vai progredindo, pode causar vômitos, diarreia e também a hemorragia como tal. E numa fase inicial, efetivamente, é difícil distinguir essa doença das outras, porque muitas doenças têm sintomas parecidos com ébola mesmo, a malária e outro tipo de febre hemorrágica também partilham os mesmos sintomas. Então, o que se faz quando se está numa situação de surto de ébola, que é como é o caso que está a acontecer agora no Congo, é que quando a pessoa apresenta-se com estes sinais e sintomas e depois faz uma investigação para saber se essa pessoa teve algum contacto com uma pessoa que tenha apresentado o mesmo tipo de sinais e sintomas, e isso é de alguma forma algum indicativo, não é, para as outras fases diagnósticas. E consequentemente, essa pessoa é submetida a testes para verificar a presença do vírus do Ebola no sangue.
Doutora, mas como é que inicialmente as pessoas contraem o vírus Ebola? Como é que as pessoas inicialmente apanham o vírus de Ebola? Vem da natureza? Vem de quê? Vem de animais? Como é que se apanha?
Bom, essa doença é apanhada através de contacto de pessoa para pessoa, não é? É uma doença que se adquire quando há contacto com sangue ou outros fluidos biológicos de um ser humano que esteja infectado pela doença. Não, felizmente não existe transmissão por via aérea, que seria por espirros, e isso de alguma forma até protege as pessoas, porque é preciso haver um contacto em que haja essa troca de secreções como sangue ou excluídos para que haja essa transmissão.
Doutora, diz-se muitas vezes que isto são vírus que nos são passados através de animais e quase sempre fala-se do macaco, chimpanzé,
macacos, morcegos. Morcegos, uhum. Exatamente, macacos, morcegos, são os animais que eles constituem um reservatório do vírus do ébola, quer dizer que o vírus do ébola pode habitar nesses animais. E quando há contato direto com esses animais, pode iniciar-se a infecção e depois a pessoa infectada vai transmitindo a outras pessoas e a doença vai se propagando.
E, doutora, como é que se faz o diagnóstico de ébola? Portanto, é evidente, num país em que tenha sido declarado um surto de ébola, portanto, será mais fácil fazer o diagnóstico. Mas, por exemplo, os casos iniciais, como é que os médicos sabem? Como é que a Organização Mundial de Saúde tem a confirmação de que é um surto de ébola? Ou que são casos de ébola?
Olha, primeiro, é uma doença um pouco difícil de diagnosticar, porque tem um tempo de incubação que é relativamente longo. Portanto, desde o momento em que a pessoa se infecta até aparecerem os sintomas, podem passar até 21 dias. E isso pode fazer com que algumas pessoas sejam perdidas no decurso desses 21 dias. Mas quando a pessoa é suspeita, não é? E apresenta os sintomas que eu me referi anteriormente, o que se faz é fazer-se análises de sangue, faz-se a colheita de sangue, para fazerem-se umas análises específicas que seriam para verificar a presença de anticorpos do vírus no sangue dessa pessoa. E uma vez identificado que essa pessoa tem anticorpos desse vírus no sangue, tem que ser posto em quarentena, que é para evitar a propagação da doença para outras pessoas. Porque a pessoa é infectada, mas não apresenta imediatamente sinais e sintomas. Portanto, tem um período que é chamado período de incubação, em que o vírus está a multiplicar-se no organismo, não é? E depois disso é que vai apresentar os sinais e sintomas. E esse período, infelizmente, pode ser bastante longo, pode ocorrer entre 2 e até 21 dias. Portanto, em alguns casos, até podem perder as pessoas na comunidade, não é? Porque não se sabe que essas pessoas são infectadas. Entretanto, quando há suspeita de um caso de ébola, através dos sinais e sintomas que eu mencionei anteriormente, a primeira medida que tem que ser feita, naturalmente, é isolar esta pessoa para evitar que ela propague o vírus para as demais pessoas na comunidade. E depois segue-se todo um curso de exames médicos que incluem a colheita de sangue dessa pessoa infectada para verificar se ela tem anticorpos do vírus no seu sangue. E isso é que vai confirmar que essa pessoa está efetivamente infectada pelo vírus do ébola. E a partir desse momento já considera-se uma situação que é uma situação de emergência, porque conforme eu me referi, não se sabe quantas pessoas estiverem em contato com este caso e que possam estar na comunidade a propagar o vírus. Portanto, é uma situação bastante preocupante e que tem que ser tomadas medidas muito graves e muito precisas para evitar a propagação do vírus.
Exatamente, um dos grandes problemas encontrados é não só as pessoas que estão contaminadas, mas todas as pessoas que tiveram contacto com essas pessoas contaminadas e, neste caso, estão muitas vezes os trabalhadores de saúde e os voluntários de saúde. Doutora, mas uma vez que
Exatamente. Ana, deixa-me retomar a questão, o ponto que a Ana mencionou dos trabalhadores de saúde. O que acontece muitas vezes é que essa pessoa, quando começa a ter estes sinais e sintomas, a primeira pessoa, o primeiro local para onde dirige-se é a unidade sanitária, e naquele período em que está em contacto com o profissional de saúde, se ainda não se diagnosticou o ébola, não é? É um período em que há muita facilidade de transmissão. Por isso, o que acontece muitas vezes é que quando nós temos um caso inicial, que é chamado caso índice, esse caso, as primeiras pessoas a serem infectadas pelo vírus acabam sendo os profissionais de saúde, exatamente por esse contacto antes do diagnóstico. Por isso é preciso haver medidas muito
rígidas
para controlar esta doença, principalmente nos casos em que estamos num país que tem tido surtos de ébola, qualquer situação de febre acompanhada dos sintomas que eu me referi, tanto os profissionais de saúde como a comunidade em geral têm que ser muito rígida em relação a proteger-se do contacto direto com sangue, com outros fluidos desta pessoa que está doente.
Doutora, uma das coisas que a Organização Mundial de Saúde se debate, por exemplo, neste momento em que está a tentar a sua vacina experimental, é com muitos, digamos, crenças culturais, locais, que muitas vezes interferem nestes esforços para controlar e impedir uma maior disseminação destas doenças. Doutora, em termos como médica e também, de alguma forma, como psicóloga, uma vez que lidando com o público se consegue compreender um pouco o que as pessoas pensam e a mentalidade, como é que se trata disto? Como é que nós respondemos a estes problemas de crendices?
Olha, Ana, primeiro o que eu gostaria de lembrar ou dizer às pessoas é que, infelizmente, esta é uma doença bastante grave, de propagação muito fácil e que, na maior parte das vezes, termina em morte da pessoa infectada. Portanto, é um assunto bastante sério e que nós temos que tomar com toda a seriedade. Há muitos esforços por diferentes organizações, como a Organização Mundial da Saúde e outras, no sentido de se encontrar uma vacina que seja eficaz, mas infelizmente até agora não existe uma vacina eficaz para os humanos. E isto acaba sendo um desafio muito grande para toda a gente, não é? E em relação à questão que a Ana colocava das crenças, é importante as pessoas perceberem que esta é uma doença que é bastante fatal. E se nós não tivermos confiança e se nós não acreditarmos na mensagem que é passada pelos profissionais de saúde, não só pomos a nós mesmos em risco de contrair a doença, mas também em risco todas as outras pessoas. Portanto, quando se diz que é preciso ter muito cuidado nas cerimónias fúnebres, não se aproximar ao corpo, não dar aqueles beijinhos que normalmente as pessoas dão ao corpo, é preciso nós acatarmos essas recomendações, porque pode parecer uma situação mínima, mas que pode dizimar muitas pessoas. Temos situações no passado em que vilas inteiras foram perdidas por causa do vírus da ébola. Portanto, é uma doença bastante grave e assustadora.
E pronto, amigos ouvintes, nós vamos despedir-nos da doutora Graça Massinha. Estivemos hoje a falar sobre a ébola, doença causada pelo vírus, também com o mesmo nome, ébola, que está neste momento a graçar na República Democrática do Congo, mas que esteja todos os países vizinhos e todos os países, de alguma forma, em contacto com o Congo Democrático de prevenção. Nós vamos voltar para a semana. Até lá, uma boa semana de saúde para si, doutora Graça, e também para todo o nosso auditório. Estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. E voltamos a falar de hoje, outros dias. E lembrem-se sempre de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos. Até lá.
E depois de termos estado aqui a falar de saúde, do vírus da ébola, vamos conversar agora com um dos nossos amigos ouvintes. E hoje a Daniela Steschi vai conversar com o Desidério Nungulo. Ele é de Angola.
Olá, aqui é a Dani Steschi e hoje no Espaço do Ouvinte nós vamos falar da situação dos estudantes angolanos com bolsas do INAB a estudar no exterior. Para falar sobre as dificuldades que eles estão passando na Romênia, eu vou conversar agora com o Desidério Nungulo. Desidério, seja bem-vindo ao Espaço do Ouvinte.
Muito obrigado, Daniela.
Desidério, essa não é a primeira vez que você participa aqui do programa para falar sobre essa dificuldade de receber os subsídios aí na Romênia. Você está na capital, em Bucareste, né? Você tem 26 anos, está no terceiro ano de engenharia mecânica, né? Na Universidade Politécnica de Bucareste e é bolseiro do INAB. Então, Desidério, você contatou a gente para falar que há 5 meses que os subsídios estão atrasados. Explica para a gente quais são esses subsídios que você está se referindo.
Bem, estamos a referir com subsídios que englobam a nossa alimentação, o nosso alojamento, os nossos transportes e que nos asseguram também a nossa formação aqui na Romênia. E estes 5 meses são relacionados aos meses de janeiro até o momento atual, o mês de maio. E as coisas vêm se agravando dia após dia. Nós já solicitamos, já enviamos e-mails, já ligamos, incansavelmente queremos falar sobre esse assunto e não recebemos uma resposta precisa.
E como é que vocês estão lidando com essa situação? Oh, isso aqui é básico, é comida. Está faltando comida? Os estudantes estão passando fome?
Está faltando comida, está faltando transporte.
Uhum. Como é que vocês estão fazendo para comer?
Fica difícil explicar, porque cada um tem uma história. Por exemplo, tem a minha história. No meu caso, é diferente, porque eu não tenho como receber dinheiro a partir de Angola. Ou seja, muitos estudantes nossos angolanos, a nível da diáspora, quer seja bolseiro ou não bolseiro, fica difícil receber dinheiro. Sabemos a situação que o país está a passar. E a única forma que nós temos é mesmo endividar-nos para podermos suprimir as nossas despesas. E depois, quando recebemos os nossos subsídios, é que nós fizemos esses pagamentos.
Okay.
Mas só que 5 meses é muito, não vamos ficar todo o tempo a pedir nos nossos amigos, nos nossos companheiros próximos, para poderem nos ajudar nesse sentido. Fica difícil.
E o transporte?
Bem, eu, no meu caso, estou próximo da universidade, 15 minutos. Faço a pé até a universidade. Eu acho que é o mínimo de esforço que eu posso fazer agora. Os outros colegas estão distantes da universidade, porque por vezes só tem aulas numa outra localidade e tem que se deslocar. É mesmo difícil, é complicado.
Uhum.
Por vezes vêm os fiscais e somos até levados a responder na polícia. É complicado.
Agora, esses subsídios que você mencionou não são os únicos que estão atrasados, né? Há 5 meses. Há vários subsídios importantíssimos que você se referiu antes de nós começarmos a gravar a entrevista que também não são pagos e aí é pior, já há 3 ou 4 anos. Quais são os subsídios que você nunca recebeu desde que você chegou aí na Romênia em 2014?
O nosso alojamento foi cortado no ano 2015, quando ainda tinha o ex-diretor, o Dr. Cafala, Moisés Cafala. E nós já não recebemos o subsídio desde que ele saiu, até foi muito antes, né? E também o nosso seguro de saúde. Não temos seguro de saúde desde que nós estamos aqui na Romênia. Aliás, até os outros estudantes anteriores também não recebem, nunca receberam esse subsídio de saúde. Temos casos de colegas que... Eu falo como presidente da Associação da União dos Estudantes na Romênia, né, porque tenho visto vários assuntos dos outros colegas, já enviamos cartas para podermos apresentar. Temos casos de colegas que foram no hospital e nem sequer foram atendidos, pelo
Uau.
Facto de não ter um médico de família, não ter seguro de saúde pago, não tem nenhum documento que representa isso.
E como é que faz? Aí tem que se curar sozinho, esperar que a dor desapareça, ou comprar remédio, qualquer remédio na farmácia que acha que vai fazer efeito, como é que é?
É mesmo complicado, a pessoa fica um tempo, às vezes vem, porque muitas das vezes muitos de nós somos religiosos, temos amigos na igreja e tal, são eles que nos dão talvez uma ajuda e têm mais conhecimento com alguns hospitais que eles têm cooperação, algumas associações que também nós fizemos parte e eles aí nos ajudam. Mas nem sempre eles estão disponíveis, né? Quando vem um período de frio, foi complicado. Quase a maioria ficamos doentes. E sem subsídio nos complicou mesmo a nossa vida.
Agora eu sei que você quer mandar uma mensagem.
Pedir ao camarada presidente João Lourenço, à ministra do Ensino Superior, doutora Maria Sambo, à diretora de Nova, doutora Ana Maria Elias, para que melhorem as transferências, para que verifiquem melhor o estatuto dos bolseiros e também pedir mais rigorosidade e melhor eficiência dos representantes do INAD, quer seja no exterior e no interior do país, porque várias vezes já tentamos comunicar e fica difícil. Que nos ajudem e que superem essa situação, porque não somos os únicos a passar nisso. E para agradecer também o trabalho feito pela embaixada na Sérvia, primeiro secretário da embaixada, agradecer imenso pelo trabalho que tem feito por nós.
E vamos ficar agora com o som proposto pelo nosso ouvinte Desidério Nungulo. Ele propôs música do Congo Democrático, Lukua Kanza com Nakuzonga.
Nania sungayo pasina pasie
nakei kasi lobina kosonga
tandeleo
mopembo ezali ndeliwateo nakei kasi lobina kosonga
oyanga bako yambanga
mopembo ezali ndeliwateo
kosonga mboka
nakei kasi lobina kosonga
ah ya ma Atandeleo Tokozonga Kinshasa Pasio yo elekie minyokolo Bukaya mupaya pasibaninga Atandele Tokozonga Kinshasa Pempenya bayeba Nakayo
E com o som musical do Congo Democrático, nos despedimos. Foi a emissão vespertina, serviço em português da Voz da América, domingo 27 de maio de 2018. Para todos, votos de um bom resto de domingo. Esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando voltamos à antena para mais notícias do mundo, de África, e sobretudo da África Lusófona. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço. Amigos ouvintes, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.